Amém. Bênção. Então, como o Jonah pôde compartilhar com vocês, a gente estava conversando essa semana, enfim, compartilhando que estaríamos orando por essa reunião, que estaríamos juntos, né? E aí eu compartilhei alguma coisa que o Senhor falou comigo semana passada. A gente estava no meio dos louvores, no meio da reunião, e no meio da carga de orar um pelos outros e tudo mais. E o Senhor, claramente, assim, eu estava lendo Romanos num dos dias, e o Senhor vinha falando comigo a respeito de um assunto, que eu vou dizer que é oração, assim, eu estava meditando em cima de uma vida de oração, como que eu podia mudar isso na minha vida, porque eu precisava estar mudando isso na minha vida. Eu disse, pá, Senhor, que eu preciso mais, né, para crescer nesse ponto? Eu preciso me dedicar mais em oração, eu preciso buscar mais. E nesse aspecto, assim, o Senhor me levou para Romanos 12, 9. Peço que os irmãos abram comigo. Que é o texto, assim, que me levou a continuar meditando sobre o assunto e que vai ser zelo e oração. Então, essas são as coisas. A palavra que o Senhor me colocou sábado passado foi zelo. E eu achei que eram coisas separadas e eu vou explicando mais. Mas, todos abriram? Amém? Então vou ler. O amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Para contextualizar vocês, eu acabei separando assim um pouco do porquê que o Senhor me levou a meditar sobre oração, sobre zelo, e enfim, como que isso acabou durante a semana fazendo muito sentido. Ano passado, eu tive um período de muito estudo, que eu tive estudar para a prova da OAB, e um monte de coisa acontecendo, fazendo pós, e enfim, não tendo trabalho por um período, tendo no outro período, e o Senhor cumprindo várias coisas. Mas teve um momento do ano que o Senhor falou comigo uma coisa específica. Que ele falou assim, eu já tinha te dito para tu fazer determinada coisa, tu já tinha entendido isso, mas tu duvidou que tu estava escutando isso de mim. E tu precisa aguçar os teus ouvidos para ouvir melhor, tu precisa estar mais comigo e desenvolver o teu relacionamento. E com isso foi que comecei a pensar, bom, eu preciso me gastar mais em oração, eu preciso estar mais diante do Senhor, eu preciso buscar mais a palavra. Mas o que o Senhor mais me chamou a atenção foi que o meu momento com o Senhor em oração estava muito prejudicado, que eu estava dando prioridade para coisas certamente importantes, que eu estava estudando, estava me dedicando, mas que o Senhor tem a prioridade, o Senhor tem o meu coração, ele nada pode tomar conta disso, né? Então o ano de 2019 foi esse ano de crescer, de entender do Senhor que coisas específicas o Senhor já estava falando comigo e eu precisava me apegar a isso, de o Senhor, de eu ter clareza. O Senhor está me falando X, eu não vou fazer Y, porque o Senhor está me falando X. E como que eu vou saber que é a voz do Senhor? Como eu vou saber, ter certeza, convicção? É porque eu conheço a voz dele. É porque eu conheço quando ele fala comigo. Então, quando eu me deparei com esse texto de Romanos, e ele falando sobre zelo, e logo depois falando sobre oração, então, eu vou só repetir o texto. No 11, ele fala, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito. E aqui, na verdade, Paulo está falando um monte de conselhos. Ele está dizendo, irmãos, façam isso, façam aquilo, isso vai ser excelente, né? Então, ele fala assim, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, né? Importante. E compartilhem com vocês o que tem as necessidades e perseverem em oração. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Então, encaixou muito com o que eu estava passando no ano de 2019 e eu comecei a meditar. Então, Senhor, eu preciso buscar com zelo. Mas, afinal, o que vai significar zelo? Aí eu fui para o dicionário para ter uma noção do que o Senhor estava falando comigo, né? Então, o zelo tem essa ideia de um grande cuidado, uma preocupação em quem se dedica a alguma coisa. Ou uma forte disposição, diligência, empenho, uma afeição intensa, amor por alguém ou algo. Eu comecei a ver. Talvez eu não esteja tendo a preocupação que, que essa preocupação que o senhor tinha, que o senhor está me falando, né? Eu tenho realmente uma preocupação, uma dedicação a isso que me comove, que me leva a fazer mais. Isso é uma coisa realmente importante para mim. Eu comecei a sondar o meu coração, né? Aquele processo de que tu tá falando com o Senhor, e o Senhor vai falando, o Senhor vai falando, o Senhor vai falando. Amém. Teve um momento aí, então, da semana passada, no sábado pela manhã, que foi quando o Senhor introduziu a palavra zelo nessa semana passada. Que a gente estava numa reunião de oração e a gente estava orando, a gente estava naquele momento especial que, geralmente, quando a gente está num grupo de oração, o Senhor está se movendo, tu está atento, né, ao que o Senhor está falando. O Senhor dá uma espécie de uma visão, assim. Eu tinha convicção de que eu vi uma pessoa que era um filho, certeza disso, e que ele estava com muito temor porque, na verdade, um cuidado muito grande, porque o pai tinha dado uma incumbência para esse filho. E essa incumbência que ele tinha dado, ele estava com uma vontade de fazer aquilo ser cumprido da melhor forma possível. Então era isso, era um zelo. Esse filho estava com muito zelo. E aí eu, pensando nisso depois e meditando o que o Senhor estava falando comigo, eu cheguei a um texto de Mateus, eu não sei se vocês se recordam, lá em Mateus 21, 12 e 13, quem quiser abrir, é o trecho onde Jesus está no templo, ou melhor, ele vai para o templo, ele chega lá e ele vê um monte de gente vendendo coisas e, enfim, e aí ele fala a seguinte frase, né? Depois de ter expulsado ali quem estava vendendo no templo, quem estava fazendo um monte de coisa, ele fala assim, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Obviamente que o que chamou minha atenção aqui é que o Senhor estava falando que o templo do Senhor é a casa de oração. E o Senhor começou a falar comigo, né? E aí eu lembrei que, na verdade, esse trecho de Mateus, na verdade, tem um texto correlacionado com ele em João, João 12, 17, que aí os discípulos lembram do trecho que fala, o zelo da tua casa me consumirá. Falando de Jesus. E Jesus no templo ali estava coberto de zelo. Ele estava com um cuidado de fazer aquele lugar, um lugar de adoração, um lugar de oração, que era o lugar do Senhor, né? E aí o Senhor começou a falar comigo, porque eu vi a minha vida como essa casa, como esse templo, que eu deveria estar fazendo ali a oração, a adoração. E eu assim, pá, Senhor, então... O que eu preciso fazer, né? E aí o Senhor vem com algumas perguntas, assim, que eu queria compartilhar com vocês. E eu não quero trazer peso, tá? Com essas perguntas, são coisas que o Senhor estava sondando no meu coração e trazendo para que eu melhorasse, para que eu visse o que estava no meu coração, de alguma forma, tomando espaço do Senhor, né? E aí o Senhor carinhosamente me pergunta assim, se esse Jesus desse templo, que viu esse lugar cheio de, enfim, de coisas estranhas naquele templo, entrasse na minha vida de oração, o que, que ele encontraria lá? O que, que ele veria? E foi interessante o Senhor falar sobre isso, porque nessas duas semanas passadas até, eu estava sozinho em casa, cuidando da casa, e meus pais não estavam, e eu estava atucanado, fazendo um monte de coisa, porque a gente chega em casa, tem que fazer janta, tem que arrumar, tem que limpar algumas coisas, e enfim, ir fazendo. Eu estava preocupado já com um monte de coisa para fazer. E aí, eles iam chegar nessa semana agora, eles chegaram na quarta, e o Senhor falando comigo, eu limpando a casa, enlouquecido aqui, limpando, varrendo o pátio, limpando a cozinha, deixando meu quarto de bonitinho. E aí o Senhor falou comigo assim, tu se empenha da mesma forma para deixar a tua vida de oração redondinha. E se eu chegar, como se eu estivesse chegando, né? Como se o Senhor estivesse chegando na minha vida de oração, assim, ela tá redondinha. E aí eu comecei a ver, assim, enquanto eu limpava, enquanto eu varria, enquanto eu tava fazendo as coisas da casa, o Senhor falando comigo. Tu tem que ter esse zelo, esse cuidado. Tu sabe do jeito que os teus pais gostam de receber a casa. Tu sabe que eles não gostariam de chegar no sofá. A gente tem um canto que é um sofá, assim. E... o pai sempre deixa os paninhos alisadinhos, assim, bem esticados. Eu sabia que ele gostava disso. E aí eu fui lá e estiquei o paninho. Eu sabia que minha mãe ia gostar de ver. Minha mãe tá ali, tá? Levanta a mão, mãe. Eu sabia que a mãe ia gostar de chegar na cozinha. A cozinha tá com os pratos lavados. Eu sei do que os meus pais gostam. Eu sei do que os meus pais gostariam de fazer. Até nesse dia eu tinha planejado fazer deixar uns bilhetinhos nos lugares. E o senhor começou a falar essas coisas comigo. Eu não consegui. Eu não consegui parar porque o senhor começou a falar comigo. Comecei a anotar. Mas eu tinha limpado a casa, eu tinha feito aquelas coisas, eu estava tendo cuidado para deixar aquela casa daquele jeito. E aí o senhor vem com essa pergunta, né? Como é que está a tua vida de oração? A tua vida de oração, ela está... tu está cuidando dos mínimos detalhes? E aí, até quando eles chegam, eu não tinha aberto uma das gavetas de um pão, onde a gente guarda os pães. E quando eles chegaram, eles abriram a gaveta, o pai pegou a sacola e me levantou assim. O que é esse pão mofado há 3 semanas? O que está fazendo aqui? Aí eu assim, meu Deus do céu. Mesmo com cuidado, tem coisas que vão passar. E eu não tinha visto, porque o pão estava dentro da geladeira. Aquele pão eu nem tinha pensado que estava lá. Mas aí o senhor começou a falar comigo. Tem coisas na tua vida que tu precisa deixar que eu cuide. Deixar que eu entre na casa, que eu bote as outras coisas em ordem, ter coisas que tu não vai conseguir fazer por si só. Tu precisa depender de mim, tu precisa ter um relacionamento comigo, tu precisa deixar eu falar contigo, te mostrar, botar na tua cara, tá aqui, ó. Se não for assim, eu vou deixar aquele pão estragado lá e daqui a pouco ele vai deixar a casa toda infestada porque tá lá podre e eu não tô vendo, ou eu tô só ignorante quanto aquilo, né? Então aí o senhor começou a me dizer, tá, e como é que funciona então a limpeza dessa casa, né? A gente tem que semanalmente fazer determinadas coisas. Quem já cuidou de casa vai saber. Mas assim, o pó é impressionante, ele tá sempre lá. A gente passa um aspirador aqui, passa um pano aqui, quando tu chegou do outro lado da casa, pó. É impressionante. Mas eu acho que até nisso, nas pequenas coisas, o senhor vai nos ensinando. Porque eu me dedicando e vendo, eu sei que eu preciso de uma rotina de coisas funcionando de uma determinada forma para que tudo esteja no seu devido lugar. E o senhor começou a ministrar com isso. A tua vida de oração, ela precisa ser assim. Ela precisa ter uma rotina, tu precisa estabelecer prioridades, tu precisa colocar diante de mim coisas sempre, porque tem coisas que eu sei que no meu coração o senhor precisa continuamente tratar e retratar e tratar de novo. Porque eu sou falho, mas eu preciso constantemente estar limpando, né? Estar colocando diante do Senhor. E aí o Senhor me fala assim, né? Que tu precisa se empenhar para apresentar uma casa em ordem, com detalhes que eu gosto, que eu prefiro que sejam dessa forma. Porque tu sabe que para minha vida vão funcionar coisas de uma forma. Elas vão estar, eu tenho uma rotina específica, eu trabalho de tarde, eu estudo de manhã, eu faço determinada coisa de noite. Não vai ser a mesma coisa para mim e para ti. Mas a gente precisa estabelecer o que, que é importante, o que vai funcionar para nós. E aí eu preciso assim, ressaltar a importância da nossa vida de oração. Eu não consigo lembrar de um homem assim, de Deus, assim, como a gente pensa, assim, né? Como testemunho que não tinha uma vida de oração. Inclusive Jesus, né? Jesus, basicamente, eu não cheguei a fazer um estudo assim, de todas as vezes que Jesus foi orar, mas eu sei que, pela palavra, a gente tem que ele subia ao monte, ele se retirava, ele estava em oração. E nesse período, até agora, mês passado, eu ganhei um livro, e o livro, ele fala, Arte Perdida da Intercessão. E veio bem em tempo, assim, do que o senhor estava falando comigo, e eu comecei a ressuscitar no meu coração, assim, a importância de eu estar apaixonado por esse tempo de oração. Eu sei que no secreto nós buscamos a palavra, e isso, com certeza, a palavra é vida, ela é viva, ela faz, ela nos limpa, ela nos dá quase tudo que a gente precisa, né? Mas o nosso tempo de oração diante do Senhor, ele vai... Quantas vezes eu estava no meu tempo de oração, no secreto, E o Senhor falando comigo, eu ia para um tempo de, oração, de louvor, de adoração, e ali eu tinha o que ia me alimentar, talvez até por meses ali, porque o Senhor tinha falado uma coisa específica para mim. Quando o Senhor fala específico para ti, tu começa a ver como Deus ele se importa com nós, com as pequenas detalhes. Tu começa a sentir amado, tu começa a ver o teu coração sendo sondado e tu vai sendo transformado e as coisas vão acontecendo. E aí eu comecei a ver assim que quando as coisas, quando eu não estava neste lugar dessa forma, eu ficava fora desse mover de Deus na minha vida. E aí é por isso o contexto que eu dei para vocês, porque assim, quando eu estava investindo um monte de tempo em outras coisas e tendo um periodinho ali diante do Senhor, eu via como na minha vida eu estava precisando desse momento, precisando desse tempo só com Deus e orando, falando com Ele os meus problemas, o que me angustiava. E talvez ali o Senhor fosse... Mas eu precisava passar por reprovação na OB, para quem não sabe, aconteceu, mas... Eu vi que o Senhor estava me mostrando coisas importantes. Eu vi que o Senhor estava falando para mim, tu precisa me escutar, tu precisa estar diante de mim. Não adianta tu seguir adiante com outras coisas se tu não tem, digamos assim, o mínimo que é o relacionamento comigo no lugar certo. Não pode continuar a dar outros passos se o meu relacionamento contigo não estiver certo, né? Então, todos os homens que a gente conhece, assim, que eu tenho para mim como referência, eles são homens que se gastam em oração. E até esse irmão desse livro que eu citei, ele fala que ele citou o movimento morável lá e tal. Ele disse, eu preciso dessa experiência de oração. Eu preciso receber da parte do Senhor essa porção, essa clareza da importância que há no poder da oração. E aí ele começou a ver que ele juntou um grupo de irmãos e foi para lá e disse, a gente quer o que esses irmãos experimentaram. Eu não sei o que, que foi, eu não sei como que foi, como que o Senhor fez, mas nós queremos experimentar isso. E aí ele conta no livro, né, como que foi, e ele é meio profético, ele começa a falar de formas, de como o Senhor foi dando palavra profética de confirmação e tudo mais, né. Então, a importância da gente se gastar nesse momento de oração é inimaginável. Assim, a nossa vida, o jeito que as coisas funcionam, ela muda a partir disso, né? E eu queria animar vocês, assim. Essa é uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para animar vocês. Porque a gente precisa, não importa o que aconteceu, o que está acontecendo na tua vida, o Senhor tem uma porção específica. O Senhor tem um relacionamento para cada um de nós. Ele é grande o suficiente para se manifestar no nosso quarto, na vida de cada um, para responder cada oração. E a gente precisa crer nisso, porque Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que nos ama no simples. E a gente precisa se colocar nesse lugar. E o Senhor colocou para mim isso para animar. Porque assim, eu me senti desanimado um pouco ano passado. Coisas aconteceram, me senti desanimado, fiquei assim, bah, Senhor, mas por que que isso está acontecendo? Por que que determinada coisa está acontecendo? Mas não, vou citar o texto de Tiago, Tiago 1, 2, 6. Peço que os irmãos aí, se os senhores, vocês abram comigo. Eu estou lendo na NVI, tá? Eu não sei se, como é que está nas outras versões. Mas só para testificar assim, o que o Senhor tá falando. Assim. É 1, de 2 a 6, né? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros e sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar. O que Tiago está falando aqui? Ele está falando que é para a gente pedir. Como é que a gente pede para Deus? Eu comecei a pensar, pedir, eu tenho que estar em oração. Eu tenho que me colocar diante do Senhor. E eu estava precisando dessa palavra de ânimo na minha vida. Eu disse, Senhor, eu preciso dessa palavra de ânimo. Fala comigo. E aí o Senhor colocou, tu precisa se colocar em oração com zelo. Tu precisa estar apaixonado. Tu precisa estar fervoroso no espírito. Não na tua alma, animado por determinada coisa, não. Tu precisa ter convicções de espírito de que eu estou contigo, de que eu estou te respondendo, que eu estou dando palavra. E eu não tenho como pensar assim, momentos que eu no secreto não tive momentos legais. E aí eu estava na reunião aqui e o Senhor começou a falar comigo uma coisa que eu queria propor uma coisa para esse momento agora. Eu queria que a gente compartilhasse momentos que tu teve no secreto, um com os outros agora. Porque isso vai nos animar. Momentos podem ser simples, alguma resposta, alguma coisa que o Senhor falou contigo, pode ser essa semana, pode ser alguma coisa que já te marcou antes, mas eu queria propor isso agora, pra gente animar uns aos outros com esse testemunho, tá? Quem estiver compartilhando e quiser continuar, não tem problema. Eu vou continuar animando vocês. Vou continuar animando vocês, porque eu entendo que esse ano o Senhor tem uma porção de intimidade com Ele no secreto para nós. Eu realmente acredito nisso. Eu acho que em todas as partes assim, da igreja, o Senhor vai se manifestar regando em oração. Mas eu acredito que a gente precisa individualmente estar construindo isso diante dEle. E eu quero animar vocês, porque como eu li ali em Tiago, não importa o que estiver acontecendo. Não importa o que a prova pelo que o Senhor está te deixando passar. Ou pelo deserto que está acontecendo na tua vida. A prova, ela gera a perseverança. E a perseverança em oração vai nos fazer passar por essa prova. Aprender, continuar a crescer. E eu acho que é aí o ponto. É aí o ponto. Esse zelo, essa paixão por buscar o Senhor, por estar diante dEle, por olhar para a palavra, sondar o coração, colocar, Senhor, o que que tu quer falar comigo com esse texto hoje? Eu comecei a ler um tempo atrás uma quantidade mais corrida assim, de texto. Comecei a pegar a palavra, eu tinha tempo, e comecei assim, Senhor, eu vou ler até alcançar, não sei, vou ficar lendo aqui, não vou me prender em determinada coisa. Comecei a ler. E o Senhor falou assim, agora para de ler essa quantidade toda, lê menos, mas medita. Não lê pela quantidade, lê pela qualidade, lê pelo aquilo que eu tenho para ministrar contigo hoje. O Senhor, Ele tem uma porção diária. Jesus fala em Lucas 19, eu acho, alguma coisa, que ele fala assim, para a gente tomar a cruz dia a dia. Todo dia o Senhor tem uma palavra, Ele tem uma resposta, Ele tem uma direção. Seja para quando tu tá no colégio, tu tá lá com teus colegas, tu acha que tu devia falar de Jesus pro cara, mas tu não sabe como, tu tá buscando como, naquele dia, buscando, orando, o Senhor te dá, tu vai falar tal coisa. Como é que tu vai saber identificar se aquilo que o Senhor tá te falando é para aquele colega mesmo? Quando tu tiver provando a perseverança e a fé sendo provada constantemente, gerando perseverança, ela tem, como é que fala? Ação completa. A fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tiago, lá, 1:2. Queridos, eu não sei mensurar, como isso o Senhor colocou no meu coração nessa semana. Quando eu estava lá na minha casa varrendo e o Senhor falando sobre zelo, e o Senhor já tinha me falado sobre oração, e eu me dei conta de que eu preciso buscar a porção diária do Senhor. Eu não sei, assim, vocês, quantas vezes vocês já se propuseram a ter esse tempo com o Senhor, e ou já falharam. Isso não importa. Isso não importa. Não importa quantas vezes tu tentou estabelecer uma rotina. Não, porque hoje eu vou acordar às 5 horas da manhã. Eu vou orar. Amém? O Senhor vai fazer. Não estou dizendo que não é para a gente propor essas coisas. Mas eu tô dizendo que a gente precisa perseverar nessa oração. Nesse zelo pelo aquilo que o Senhor tem depositado na nossa vida. Eu volto para aquela visão que o Senhor me deu. Aquele filho que sabe a incumbência que o Senhor deu para ele. Que está tomado de temor. Porque sabe que o pai está ali, está confiando aquele tesouro. E aí esse filho tem esse zelo. Ele quer com tudo que for que ele conseguir, todas as forças, todo o ânimo dele, tudo que ele tiver, ele vai fazer, vai investir, vai se dedicar para que seja cumprida a vontade do Pai. Eu não sei se estou conseguindo expressar isso da melhor forma. Eu não sei se eu estou conseguindo, mas eu orei assim, essa semana, Senhor, de alguma forma que eu esteja conseguindo passar essa palavra para os meus irmãos. Esse ânimo, essa vontade de buscar mais o Senhor, de ter o relacionamento com Jesus, com o Espírito Santo, próximo. O Senhor quer nos levar a esses filhos maduros, íntegros, que são completos com aquilo que ele está falando, aquilo que ele está fazendo, e que são obedientes. Que são obedientes. Porque a principal coisa que me chateou depois de eu ver pelo aquilo que eu estava passando, foi ver que meu coração estava no lugar errado. Foi ver que eu não estava obedecendo a voz do Senhor. A clareza que a gente escuta a voz do Senhor, eu comecei a ver isso na minha vida, tá? Ela foi meio proporcional ao tempo que eu gastei com ele. E se ela foi proporcional ao meu ano passado, infelizmente eu falhei um pouco. Quero confessar para vocês. Mas eu quero dizer que o Senhor é bom. Que ele não olha para as nossas falhas. Que ele não olha para aquilo que... Mas ele está interessado em ver o nosso coração, assim como o coração daquele filho. Com temor, porque sabe que já falhou. Mas cheio de zelo, porque ele se dedica, porque ele quer fazer. E eu vou citar mais um texto de Josué. Josué 23, 9 a 11, quem quiser abrir, eu dou mais um tempinho para abrir. Josué 23, 9 a 11. Eu fui procurar, né, na palavra, onde mais tinha essa palavra zelo. E uma coisa me chamou a atenção, que tanto em Josué quanto em Romanos, ali em Romanos já está mais no final da carta, Paulo ainda vai falar mais algumas coisas, mas está meio já se encaminhando para o final. Josué também está no final e as últimas coisas ali, entre as falas finais deles, tem zelo. Olha só o que fala Josué. O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje ninguém conseguiu resistir vocês. Um de vocês faz fugir 1.000, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês, conforme prometeu. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. E aí ali, meio que mais um pouco e acaba o texto de Josué. E aí, Paulo, a mesma coisa, a gente já leu ali de 9 a 12, já se encaminhando mais para o final da carta, vai dizer, não lhes falte o zelo. Aí me confirmou no meu coração essa importância. Essa importância do cuidado daquilo que o Senhor tem colocado na vida de cada um de nós. Porque, por algum motivo, que eu não entendo, é um mistério para mim, o Senhor, de alguma forma, nos usa. Por quê? Eu não sei, é um amor dele para nós, com nós, para manifestar o poder dele, a misericórdia, mas ele nos usa e ele tem algo para fazer na vida de cada um de nós. E eu preciso entender qual é o meu propósito, qual é a minha porção daquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. E seja diária, não estou dizendo aqui que seja um propósito mega de vida, de missões, pode ser. Mas eu estou dizendo aqui, eu estou tentando traçar esse dia a dia. Cada dia o Senhor vai ter alguma coisa que o Senhor vai querer fazer na tua vida, na vida dos teus pais, na vida do teu irmão, na vida dos teus colegas de trabalho, de colégio, de faculdade. O Senhor vai ter uma porção para falar para ti falar para outros, para tu testemunhar, para tu ser resposta de oração. E é esse o momento onde eu me encontrei, assim. Diante de todas essas perguntas, diante de tudo isso que o Senhor estava falando, o Senhor falou comigo assim: te dedica a me buscar, te dedica em oração, te gasta, dá prioridade. E eu não sei quantas vezes o Senhor falou isso comigo. Não sei, realmente foram muitas. Mas aí parece que ali o Senhor tinha um especial. Ali parece que, não sei qual ficha que caiu, qual das. Parece que precisava de mais uma. Mas parece que o Senhor falou comigo em especial: te dedica ali, como aquele filho. Gente, não, vou recitar de novo, mas é que foi muito forte. Esse filho, ele estava com esse temor, com esse zelo. E eu quero ser que nem ele. Eu quero ser que nem Jesus, que não pecou, que é perfeito. Eu quero ser. Eu quero ser que nem ele. Eu preciso buscar que nem Jesus buscou. E queridos, realmente animar vocês, tá? Sejam práticos, não coloquem metas muito grandes, experiência própria. É difícil fazer uma meta muito, muito longe. Suba uns degraus. É esse o teor, assim, daquilo que o Senhor compartilhou comigo. Eu quero encerrar esse momento orando com vocês, porque nada melhor do que uma palavra sobre oração do que encerrar orando. Eu não sei se. Por favor. Temos mais contribuições, glória a Deus.
Boa noite, queridos. Estava compartilhando com o Enzo ali, com o Jonah, que enquanto o senhor falava através de ti, o senhor trouxe muito claro 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5, se vocês puderem abrir juntos. E é uma palavra de ânimo, né? De que diz assim. Vou ler na Almeida, tá? Na antiga. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. A palavra-chave é constância. E está aí um dos desafios. É, justamente, a gente não precisa botar uma meta de eu vou gastar 5 horas de oração, né, num dia e no outro dia nada. Mas sermos constantes, né, a constância de Cristo. Não é impossível, não é inatingível, e é Ele que faz. Então, glória a Deus, né? Isso facilita bastante as coisas.
Amém. A palavra do Senhor, e ele está ministrando ali, já falando com vários. E a gente, antes da reunião, a gente tem o costume de, alguns chegam mais cedo, e é um convite aberto aqui para todos, para estar orando pela reunião, para estar discernindo do Espírito, né, o que ele tem para falar. E uma palavra que eu recebi ali, e o Senhor foi confirmando várias situações diferentes durante a reunião, foi de que tinham pessoas que vinham aqui essa semana com dias que vinham acumulando peso, vinham acumulando pecado, vinham acumulando diversas coisas que vinham segurando, né, travando essas vidas. E de que hoje ele queria, nessa reunião, nesse tempo, né, a gente teve uma palavra aqui e agora a gente pode vir à prática, de que ele queria tirar esse peso, né? Queria limpar as vidas para que a gente pudesse ir sem impedimento, né? E aí, como toda palavra, ela é confirmada pela própria palavra, tem um texto de Hebreus 12, 1, né? E eu vou ler aqui, fazer uma tradução em tempo real, porque tem uma versão que eu gosto muito, que é a Amplified. Então, fala aqui, né? Então, desde que, assim que estamos nós rodeados por uma nuvem de grandes testemunhas que por fé testemunharam da verdade de Deus e sua absoluta faithfulness, que seria, alguém me ajuda aqui, seria a fidelidade, né? É difícil traduzir no tempo real aqui. E nos desembaraçando de todo o peso desnecessário e pecado que tão facilmente e inteligentemente nos enrola, corramos nós com perseverança, com endurance, que seria a gente perseverança, exato, e ativa persistência, a corrida que está na nossa frente. Então eu creio que todo mundo aqui já recebeu alguma palavra. A gente ainda está no meio do início do ano, não dá para fazer plano anual aí. Todo mundo aqui já recebeu algum pitaco, alguma coisa do que o Senhor quer fazer. E o Mazuco aqui falando, né, de, cara, se a gente prestar atenção, o Senhor ele vai mostrar. Que é um colega para a gente evangelizar, é uma situação que a gente tem que resolver. Ele tem interesse em falar com vocês. E para vocês poderem correr com perseverança, com ânimo, sem cair, sem desanimar, e recebendo desse Espírito, a gente precisa se livrar de todo o peso, né? E ele quer fazer isso hoje, né? Então, depois aqui, o Jonah, o Nick aqui ainda provavelmente tem alguma coisa para trazer, mas eu queria convidar vocês, né, terem, experimentando essa liberdade, né, de se tem algum peso, se tem algo que está incomodando, a abrir, colocar isso na luz, né, denunciar esse ataque do inimigo, né, para que a gente possa trazer vitória do Senhor. Se tem pecado, confessa, traz a luz, para que a gente possa andar sem peso, sem culpa, sem nada nos travando, né, sem nem nada enrolado, né, livre, para o Senhor poder fazer por completo aquilo que Ele quer fazer.
Amém. O Senhor colocou, vocês não precisam abrir, mas alguns versículos que estão em Malaquias, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia, havia um memorial escrito diante dele para os que o temem, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupa-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. O que esse texto tem em conexão com aquilo que a gente ouviu do Gabi e dos irmãos? Que está falando que existiam homens que temiam o Senhor, levavam Deus a sério. E que o Senhor estava ouvindo, estava atento àquilo que aqueles homens estavam falando. Ele não estava sem prestar atenção, havia uma valorização da parte de Deus para aquilo que aqueles homens estavam falando, e mais, havia um memorial escrito diante dele, ao que o trazia a memória do próprio Deus a respeito daqueles que temem ao Senhor e aqueles que lembram dele. Quantas vezes nós somos chamados pelo Senhor, conquistados por ele, um pedaço ainda maior do nosso coração num encontro, mas como é desafiador na segunda-feira, na terça, nós lembrarmos do Senhor. Mas aqueles que o temem e que lembram do Senhor, há diante dele um memorial. Para nós vermos e entendermos a importância. E na sequência, o Senhor fala algo muito lindo. Eles serão para mim particular tesouro. Tesouro é algo que é precioso, algo que tem valor. Não é algo que a gente deixa de qualquer jeito. Não é algo que a gente não zela, não cuida. Então, para Deus, esses que o temem e lembram dele são como um particular tesouro. E no final desse versículo, o Senhor fala do filho que o serve. E é muito importante aqui a ordem das palavras, porque primeiro nós somos filhos de Deus. Todos nós, amém? Aqueles que já tiveram uma vida entregue ao Senhor, se batizaram, são filhos. Somos nova criatura. Então essa é a nossa primeira identidade, é o que nós temos que ter como base, como alicerce, mas ele fala o filho que o serve. O Senhor Jesus, ele, dado momento, compartilhou uma parábola a respeito de um pai que chamava um filho e dizia: filho, hoje trabalha na vinha. E o filho diz: sim, Senhor, sai, mas não vai. E daí ele chama um outro filho, os dois são filhos. Ele chama um outro filho e diz a mesma coisa. E esse segundo filho diz, não quero, né? Não estou nas pilhas, né? Se fosse hoje em dia, não estou afim. Mas depois ele se arrepende e vai. Então, ali o Senhor nos traz a importância da obediência. Os dois eram filhos, mas o Senhor, como pai, trouxe uma direção para cada um dos filhos, mas só um deles obedeceu. Então, o convite nessa noite que o Senhor está fazendo para cada um de nós, como filhos, como filhas dele, é de que nós venhamos a decidir investir tempo com ele. Amém? Investir os nossos dias, isso vai além dos encontros, vai além de um sábado à noite, de um domingo de manhã, ou mesmo das preciosas orações coletivas, que nem o Gabi citou, né? Estava junto com os irmãos orando, tem escala de oração aqui todos os dias da semana, começando às 6h30, segunda, terça, quarta. Tu quer orar com os irmãos, tem uma oportunidade qualquer dia, tu fica sem desculpa, né? Porque todos os dias da semana tem oportunidade, isso é muito precioso, a gente encoraja os irmãos, mas a tônica dessa noite é nós com o Senhor, desenvolvendo essa intimidade nossa com Ele, que afina os nossos ouvidos para ouvir a voz dele, para de fato saber, é o meu pai que está falando comigo. É ele que está me dando essa direção. Eu quero encorajar a cada um nessa continuidade daquilo que o Senhor está ministrando a nós, que tenhamos um coração de filho, mas uma disposição de servo. Amém? Uma disposição para estar com, de fato, a nossa vida rendida a esse pai. Sabemos que nós temos lugar no colo dele, nós temos lugar para reclinar a nossa cabeça no peito dele, como meu filhinho faz comigo. Mas como é bom também quando esse mesmo filhinho obedece, quando a gente diz, não toca na tomada, né? Então é muito bom, né? E tu vai vendo isso, né? O Felipe está aqui, na primeira fila também tem a Rafinha. Então as duas coisas, não é só obediência, nós não somos só servos, nós somos amigos de Deus, somos filhos. Mas como é bom quando o filho obedece. Amém?
Só queria repartir algo quando o Jonah falou ali sobre esse texto de Malaquias que ardeu no meu coração. Foi que lá em Malaquias é uma audiência de Deus com os sacerdotes. E aqueles sacerdotes estavam com um sentimento no coração assim. Que nos adiantou buscar o Senhor? Olha esses ímpios, tentam ao Senhor e prosperam. E aí Deus fala isso que falou. Eles estavam se comparando com as pessoas que não buscavam a Deus. E aquilo ofendeu o Senhor. Então o Senhor fala para os sacerdotes que havia um memorial para aqueles que buscavam ao Senhor. E depois o texto continua e diz, eis que dia vem e arde como fornalha, onde todos os ímpios serão destruídos. Mas para vocês nascerá o sol da justiça, trazendo salvação sobre suas asas. E aquele povo ali que eram sacerdotes, eles estavam afastados do Senhor. E o texto também, dentro do contexto que o Mazuco leu, o Senhor no seu zelo derrubou as mesas dos cambistas. Pegou um chicote, que era uma azorrague, e eu creio que esse é o sentimento de Deus, quando alguma coisa nos rouba da presença dele. Vira as mesas, queridos. Tira radicalmente aquilo que está roubando o teu tempo com Deus. Porque nada é mais precioso do que a presença do Senhor. Lembro que quando me converti, a primeira coisa que eu fiz foi colocar um bolo de coisas que eu sabia que Deus estava tocando no meu coração, que eu precisava abrir mão. E taquei fogo. Vira as mesas. Não tem nada mais precioso do que a presença de Deus. Se tem alguma coisa roubando e te tirando da intimidade do Senhor, afasta, deixa que o Espírito Santo derrube as mesas e te leve a ti mesmo a ser o templo do Senhor, casa de oração.
Aleluia. Vamos ficar em pé? Pessoal que já está cansado, Deus está falando. É isso mesmo. Vocês perceberam que Deus está falando conosco, né? Eu achei muito interessante. Lembrando que nós passamos a virada desse ano com meus pais, né? E antes da virada do ano, minha mãe trouxe uma palavra dizendo que Deus tinha colocado um texto no coração dela para o início de ano. E era o texto de Romanos 12, que nós lemos um pedaço aqui no início. E essa plaquinha aqui tem uma das frases que eu fui ler, né, nesse início de ano lá na praia, fiquei lendo Romanos 12. E eu comecei a ler no ano passado a nova versão da Almeida, né? Então aqui diz, no zelo não sejam remissos, né? E eu sei que muitos de vocês nem sabem o que, que significa remisso, talvez. Né? Não é uma palavra que a gente usa no dia a dia, mas quem tem a nova Almeida, ela diz assim, algo que a gente entende muito bem, diz assim, no zelo não sejam preguiçosos. E aquilo ali ficou assim no meu coração, né? E eu não sei se vocês perceberam quantas palavras-chave, né, de empenho, de esforço, de perseverança, de dedicação, de constância. Tudo o Senhor nos dá por graça, né? E nós sabemos que a salvação é por graça, é por fé. Mas Jesus mesmo disse para nós nos esforçarmos para entrar na porta estreita. Então exige algo de nós, exige uma atitude. E aí nós voltamos para o início dessa reunião, quando foi lido as parábolas de Jesus a respeito do reino de Deus. Que um homem encontra um tesouro, né? E ele não fica só contemplando aquele tesouro, ele toma uma atitude. Ele voluntariamente sai, vende todos os seus bens e vai comprar. Ele se esforça por ter aquele tesouro. Ele se esforça por ter aquele campo e se regozija de ter perdido, de ter deixado tudo de lado, né? Quem o Japa nos falou aqui, para ter aquele tesouro. Nós estamos ainda começando um ano, já passou o primeiro mês, né? Mas ainda é o início e ainda há um chamado de Deus sobre cada um de nós para que nós sejamos fervorosos de espírito. A maioria de vocês aqui é jovem, tem mais disposição do que os que são mais velhos, e muitas vezes mais tempo, mais energia. Não deixe esses anos passarem sem esse fervor. Deixe que o Espírito Santo abra os nossos olhos para que a gente contemple esse tesouro. E aí nós tenhamos uma atitude de perseverança. Não é fácil, não é automático, existe um sistema nesse mundo ao nosso redor que ele é administrado pelo príncipe desse mundo, o nosso adversário. Então tudo que há nesse mundo faz oposição ao nosso relacionamento com o nosso Pai. Tudo quer roubar isso. Então tudo quer roubar o nosso tempo. Então por isso que é necessário um esforço, é necessário uma decisão de vocês, é necessário um início, é necessário um empenho. Aquele texto de Josué, no início ali, uns versículos antes, ele diz, esforcem-se muito para obedecer tudo o que está escrito na lei. E não sei se alguém leu ali a continuidade de Tiago 1, falando que peça a Deus com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é como a onda, né, que vai impelida de um lado para o outro. E aí ele diz algo muito sério, né? Ele diz, não pense que alguém assim vai alcançar alguma coisa de Deus, sendo inconstante, é o próximo, indeciso e inconstante em todos os seus caminhos. Muito sério isso, né? Mas por amor ao Senhor, vale a pena nós nos esforçarmos e sermos perseverantes. E eu queria convidar os irmãos a nós darmos uma resposta ao Senhor, a tudo que Ele está falando conosco. Não podemos ficar passivos diante de uma palavra, né? E é claro que não é a nossa atitude aqui, nessa noite, que vai mudar, né? Uma perseverança justamente implica uma constância ao longo do tempo. Mas hoje nós podemos estar diante do Senhor porque Ele é misericordioso, Ele é bom. E Ele nos dá essa constância, né? Que foi lido aqui um texto, que Ele nos dá a constância de Cristo, a perseverança. E eu queria convidar para que nós estivéssemos diante do Senhor, dando essa oportunidade ao Espírito Santo. Nós muitas vezes ouvimos uma palavra, fechamos a Bíblia, encerramos o encontro e nos dispersamos para fazer outra coisa. Mas o Senhor, Ele aguarda uma resposta nossa. E por isso esse convite para nós estarmos de pé, e nós darmos essa resposta ao Senhor agora, em oração, cada um de nós deixando o Espírito sondar o nosso coração e nos levando a uma atitude ativa e fervorosa, uma decisão que parte de nós. O Senhor, Ele opera em nós o realizar, mas Ele espera pela nossa atitude, pela nossa decisão. Ele busca aqueles cujo coração é totalmente dEle, onde há uma decisão, onde há uma disposição. Vamos orar juntos, vamos estar diante do Senhor. Ó Senhor, existem tantas coisas ao nosso redor, seduzindo, Senhor, clamando por nossa atenção, por nosso olhar, Senhor, atraindo o nosso coração humano, Senhor. Tantas coisas que parecem boas, Senhor, nesse mundo, que atraem. Ó, Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, Espírito Santo. Como clamamos a Ti no início desse encontro, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos, Senhor. Para que Tu seja o nosso único tesouro, Senhor. Para que não haja nada mais valioso e importante na nossa agenda. Ó, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Não queremos chegar ao final desse ano que está começando, Senhor, e perceber, Senhor, que desperdiçamos o tempo que tínhamos para investir, Senhor, para perseverarmos, Senhor, para sermos fervorosos e nos empenharmos, Senhor, em estarmos contigo, Senhor, como filhos, com essa disposição de servo, Senhor, como Paulo nos exorta, servindo ao Senhor com esse fervor, pacientes na tribulação, produzindo essa perseverança na oração, Senhor, na comunhão contigo, Senhor. Tu sabes como é difícil, Senhor, no nosso tempo, Senhor, são tantas coisas. Mas eis-nos aqui diante de Ti, Senhor, abrindo nosso coração, Senhor, e tomando, Senhor, uma atitude, uma decisão, de não sermos como as ondas levadas de um lado para o outro, Senhor, simplesmente assistindo o tempo passar, Senhor, os nossos dias, nós queremos ser constantes, Senhor, ajuda-nos em nossa fraqueza, Senhor, ajuda-nos em nossa falta de fé, venha ao nosso auxílio, Senhor, enquanto nós aqui te entregamos tudo em nome de Jesus. Enquanto nós te dizemos aqui juntos, Senhor, que as nossas vidas são Tuas, Senhor. Enquanto nós declaramos aqui juntos, Senhor, que a nossa agenda é Tua, Senhor. Os nossos dias são Teus, Senhor. Ó, Senhor, levantamos a Ti, Senhor, as nossas vidas como uma oferta, um sacrifício vivo, Te oferecendo o nosso corpo, Senhor, Te oferecendo os nossos membros, Te oferecendo o nosso tempo, Senhor. Que Tu sejas o Senhor da nossa vida, de fato e de verdade, Senhor, todos os dias e não num dia da semana, Senhor. Que Tu sejas o Senhor de todas as nossas decisões, Senhor, nas coisas simples, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Que a Tua missão, Senhor, os Teus valores sejam impressos no nosso coração, Senhor. Que sejamos tomados por aquilo que tem valor para Ti, Senhor. E que toda a mistura, todo o brilho desse mundo se apague, Senhor. Nós queremos rejeitar aqui em nome de Jesus tudo que tem roubado o nosso tempo. Queremos decidir sermos radicais como cantamos aqui hoje também, deixando de lado tudo aquilo que rouba a oportunidade que nós temos de caminharmos contigo, Pai, como Teus filhos. Em nome de Jesus, Senhor, clamamos aqui por um renovo do Teu Espírito sobre nós. E eu profetizo em nome de Jesus um renovo da comunhão contigo, Senhor, da comunhão do Espírito com cada um dos meus irmãos aqui, Senhor. Traz o Teu renovo, Senhor, em nome de Jesus. Enquanto cada um é sondado pelo Teu Espírito, enquanto cada um ouve a Tua voz, escuta a direção do Teu Espírito, Senhor, vem fortalecer cada um em nome de Jesus, para que todos saiam daqui fervorosos do Espírito, Senhor, e mantenham essa chama acesa, Senhor, decidindo, se esforçando todos os dias, Senhor, se empenhando, Senhor. Nos dá, Senhor, perseverança. Nos dá perseverança, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor.
Aleluia. O Senhor falou conosco, amém? Foi muito precioso, assim, que tanto o Nick, o Ruben, como eu, tínhamos essa carga de hoje à noite haver um compromisso da nossa parte, sem nos falarmos, sem conversarmos antes, porque na verdade isso o Senhor ministrou no nosso coração, porque é o coração dele. Ele nos quer comprometidos com ele, filhos comprometidos, totalmente comprometidos com a missão do Pai. E eu quero ser esse filho. Amém. O Senhor, ele quer homens e mulheres dispostos não somente a viver para ele, mas morrer por ele em Porto Alegre também. Quando a gente pensa em ser mártir e de fato entregar a nossa vida, literalmente a gente vai pensar na África, na Indonésia, janela 10x40. Mas viver para o Senhor como ele espera de nós, nos custa tudo. E eu quero. Amém. O Senhor, ele tem nesse salão um exército, e eu creio que esse exército, pela graça do Senhor, esse exército rendido totalmente a ele, pode transformar a nossa cidade. Eu realmente creio, e a minha impressão no Espírito é que o Senhor, ele vai fazer coisas maravilhosas esse ano, coisas que a gente ainda não viveu com ele. Ele vai fazer, ele vai nos levar a lugares ainda mais altos de vida com ele, lugares de maior intimidade, sinais que nós ainda talvez ainda não vimos, mas para isso convém que ele cresça e nós diminuamos. Convém que ele cresça, que ele seja tudo em nós, que nós como seus filhos, mas também soldados, não estejamos envolvidos com os negócios dessa vida, porque nós tenhamos claro um objetivo, que é satisfazer aquele que nos arregimentou, que nos deu hoje de novo uma nova chance de dizer: posso contar contigo? Posso contar contigo? Quantos querem dar resposta ao Senhor? Senhor, tu é testemunha, Senhor, mais do que qualquer um de nós, Senhor, das nossas mãos. Não fazemos isso por alma, Senhor, não fazemos isso, Senhor, por alguma motivação externa, ou mesmo uma obrigação, Senhor. Mas um dia o nosso coração foi conquistado, Senhor. Um dia tu, naquela cruz, com o teu sangue, nos comprou. E um dia pregaram para nós essa boa notícia. E a nossa vida nós rendemos a ti, Senhor. E nessa noite nós, com as nossas mãos de novo levantadas, nós dizemos que nós somos, Senhor, teus filhos, à tua disposição, Senhor. Queremos, Senhor, incendiar nossas cidades para a tua honra e glória, Senhor. Queremos, Senhor, levar, Senhor, essa boa notícia àqueles que nos cercam, Senhor, com mais intrepidez, Senhor, com mais zelo, com mais fé, Senhor. Queremos, Senhor, ter o secreto, Senhor, o nosso deleite, Senhor, de uma forma crescente, perseverante, constante. Cada um de nós juntos, Senhor, vivendo para ti. Obrigado, Senhor, porque tu és um Deus de segundas chances, e nessa noite tu nos dá novamente a oportunidade de escolhermos por ti. Tu conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó, mas tu és o Deus que se coloca conosco, Deus Emmanuel, Deus que nos assiste meio à fraqueza, o Deus cuja graça nos é suficiente, não vem aquém do que precisamos, mas vem na medida que nós necessitamos. Precisamos da tua graça para perseverar, Senhor. Precisamos da tua graça para avançar, Senhor. Mas nós dizemos juntos que nós queremos, Senhor, estar mais perto de ti, Senhor. Nós queremos, Senhor, estar mais disponíveis, Senhor, para tuas ordens, para as tuas direções. Nós queremos ter uma vida em 2020 mais rendida a ti ainda do que tínhamos. Nós queremos, Senhor, arrancar sorriso do teu rosto, Senhor, olhar para nós em Porto Alegre, a cada um na sua rotina, nos seus desafios, Senhor. que esse possa ser o nosso mais profundo e constante prazer, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.